Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta edição 75 do nosso programa, vamos falar sobre a possível privatização da Bahia Gás, a produção de alimentos saudáveis em hortas urbanas de Salvador. E mais um capítulo de violência policial no estado. Tem ainda a entrevista com Emanuele Góes sobre justiça reprodutiva e racismo. As notícias nacionais e o quadro Saúde e Comunidade, desmistificando o parto domiciliar planejado. A Bahia estuda a viabilidade de privatização da Bahia Gás, segunda maior distribuidora de gás natural do país. Sindicatos e trabalhadores alertam para os impactos que uma possível venda da empresa teria tanto para os cofres públicos como para o processo de reindustrialização da Bahia e do Brasil.
A Bahia Gás é a segunda maior distribuidora de gás natural do Brasil. Ela se configura como uma empresa de economia mista, ou seja, com participação do Estado e de empresas privadas, e tem visto seu nome circular nos noticiários diante da possibilidade de ser privatizada. A Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, SEINFRA, não confirmou a intenção do Estado da Bahia de vender sua parte na empresa. No entanto, afirma que estudos sobre a viabilidade de privatização estão em curso. Os estudos estão sendo realizados e têm previsão de serem finalizados na primeira quinzena de dezembro, afirmou por e-mail a assessoria de comunicação da SEINFRA. O diretor do Sindiquímica, Alfredo Santana Santos Júnior, ressalta que a possibilidade de privatização não é mera especulação e alerta para os impactos na vida das pessoas baianas se isso vier de fato a se tornar realidade.
O sindicato, junto com os trabalhadores, encampou um grande movimento contra a privatização da Bahia Gás. Nós entendemos que não está confirmado, mas essa possibilidade surge quando o governo do estado da Bahia, uma semana do primeiro turno das eleições do ano passado, publicou um edital para um estudo de desestatização da Bahia Gás. Esse edital foi retirado com menos de 24 horas depois. Entretanto, uma semana após a eleição, o segundo turno da eleição, esse edital voltou a ser publicado com outro título, porém com o mesmo número e o mesmo corpo do texto.
Alfredo afirma que o consórcio Genial já teria firmado esse contrato com a Bahia Invest e estaria trabalhando dentro da Bahia Gás, conduzindo o processo de privatização. Preocupado com o cenário, o diretor do sindicato chama atenção para o que isso significa na vida de trabalhadores e trabalhadoras.
A Bahia Gás é a maior distribuidora pública de gás natural e a distribuidora que está construindo o maior gasoduto do Brasil, que é um gasoduto sudoeste, obra que jamais seria conduzida por uma empresa privada. Né? A empresa privada no Brasil nunca investe em infraestrutura. Ela compra aquilo que foi construído por empresa pública, né?
Ele ressalta que um gasoduto desse porte é fundamental para o desenvolvimento da indústria e para a construção de equipamentos, além de a Bahia Gás ter um papel importante em outras áreas, como o fomento à cultura.
A Bahia Gás é hoje a maior estatal da Bahia. Ela financia a cultura baiana, ela financia diversas obras de infraestrutura, ela favorece o desenvolvimento regional, leva gás a regiões que não interessa a iniciativa privada levar, porque talvez não sejam as regiões mais lucrativas, e ainda assim é uma empresa extremamente lucrativa. Então, em 10 meses, a Bahia Gás retornou aos cofres públicos 90 milhões de reais em lucros e dividendos. Então, são lucros e dividendos que entram nos cofres públicos para ser investido em saúde, em educação, em uma série de outras demandas que o governo do estado tem e que deixaria de ter caso esse lucro fosse totalmente direcionado para a iniciativa privada.
O diretor do Sindiquímica explica que a relação capital-trabalho de uma empresa privada é muito distinta de uma empresa pública, uma vez que a organização privada visa exclusivamente o lucro, enquanto que em uma empresa estatal ou mesmo de economia mista, mas de controle acionário estatal, como é o caso da Bahia Gás, é possível priorizar desenvolvimento. E lembra o caso da privatização da refinaria Landulfo Alves, que acarretou na alta dos preços da gasolina na Bahia. Alfredo Santos Júnior aponta ainda para possíveis impactos na expansão da industrialização do estado para além da capital. A Bahia Gás é uma concessionária exclusiva de exploração dos serviços de distribuição de gás centralizado em toda a Bahia, pelo prazo de 50 anos. A Bahia Gás é uma concessionária exclusiva de exploração dos serviços de distribuição de gás centralizado em toda a Bahia, pelo prazo de 50 anos. Além dos lucros atuais, Alfredo Santos Júnior destaca o potencial de crescimento que a empresa vem apresentando e que seria perdido pelo Estado em caso de privatização.
Então, o gás industrial, por exemplo, ele representa a maior parcela, 80%, 90% da parcela de maior lucratividade na Bahia Gás. O GNV, principalmente o GNV no interior do estado, não é interessante para uma empresa privada investir em gasoduto, em logística para levar esse GNV. Se você pensar a possibilidade de industrialização em regiões onde hoje não tem gás, a exemplo aqui do que eu citei do gasoduto Sudoeste, que a Bahia Gás está construindo 400 km de gasoduto para levar gás para a região de Jequié, que é uma região mais central aqui do estado da Bahia, uma empresa privada não faria um investimento desse. Previsão de retorno desse investimento é de 30 anos.
De Taparica para o Brasil de Fato Bahia, com locução de Alfredo Portugal.
Entrevista Brasil de Fato.
Na entrevista dessa semana, vamos falar sobre como o racismo interfere na justiça sexual e reprodutiva de mulheres brasileiras. Esse conteúdo foi produzido com o apoio do edital Futuro do Cuidado.
São inúmeros os efeitos do racismo na vida reprodutiva das mulheres negras e nas práticas de saúde. Para falarmos como as discriminações raciais e o estigma do aborto impactam o acesso aos serviços de saúde e a qualidade do cuidado recebido, o Brasil de Fato Bahia conversou com Emanuele Góes, pesquisadora de pós-doutorado do Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, o SIDACS, e da Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, na Bahia. Ela se dedica, na atualidade, à pesquisa de temáticas ligadas ao racismo e aborto, além de atuar em estudos sobre desigualdades raciais na maternidade, violência obstétrica, câncer de mama e do colo do útero. Na sua pesquisa de doutoramento, Racismo, Aborto e Atenção à Saúde, uma perspectiva interseccional, você afirma que o racismo reforça as desigualdades sociais e atua de forma conjunta com outras opressões, afetando mulheres negras, pobres e moradoras das periferias urbanas. Como você avalia no Brasil os acessos aos serviços de saúde reprodutiva no comparativo entre mulheres negras e brancas?
Sim, na minha tese de doutorado eu fiz esse estudo, né, olhando do fenômeno das questões relacionadas à saúde reprodutiva. Eu analisei o aborto, né, na verdade, o acesso das mulheres e a atenção, né, ao cuidado dessas mulheres que estavam indo para o hospital, maternidade, finalizar o aborto. Então, mas antes mesmo disso, assim, em outras situações, né, em relação à atenção obstétrica, a gente vai encontrar, né, vai ter aí outros estudos, inclusive assim, outras reflexões minhas, né, porque estudo com evidência, a pesquisa, né, foi essa do doutorado, mas eu sempre trabalhei e fiz atuação de ativismo nessa área, né, tenho feito. Na minha tese, na minha dissertação de mestrado, eu analisei o acesso das mulheres, olhando o acesso das mulheres e as desigualdades raciais, né, mulheres negras e brancas, e olhando o acesso a preventivo, né, para rastreamento de câncer de colo, de útero, mamografia, exame clínico da mama, então, que são os procedimentos e os exames realizados aí nesse escopo no campo das investigações para câncer femininos, né? Câncer em pessoas com útero e com mama. Então, nesse meu estudo também a lei já encontrava desigualdades e nele eu trabalhei, na verdade, a nível de Bahia, né? E encontrei desigualdades nesse acesso nas três situações para as mulheres negras em relação às mulheres brancas. E eu venho fazendo esses estudos e esse engajamento, esse ativismo nessa agenda, né? Então, a gente vai encontrar reflexões e artigos e ativismo, né, movimento de mulheres negras, falando sobre isso, e a gente termina encontrando, de fato, nas evidências, nos estudos, essas barreiras, né, no acesso ao serviço de saúde reprodutiva, seja no que se refere a planejamento reprodutivo, a métodos contraceptivos, né, no que se refere à atenção ao parto, ao pré-natal, né, e também no processo de finalização do aborto, né, as mulheres que vão finalizar o aborto, seja ele provocado ou espontâneo, a gente vai ter ali diferenças, né, que vão dificultar muito mais o acesso dessas mulheres, que são mulheres pretas e pardas, ao serviço de saúde. Então, essas dificuldades, inclusive, faz com que muitas delas terminem até adiando ainda no serviço, por já conhecer o serviço, por, né, a gente sabe como é que funciona o serviço, baseado aí nos racismos, né, baseado no racismo institucional, né, particularmente. Então, esse retardo, às vezes, essa demora de tomar uma decisão de procurar um serviço. E aí eu estou falando das mulheres que abortam, mas também provavelmente aí das mulheres que vão parir, essa demora de procurar o serviço, né, esperar mais tempo, porque sabe como o serviço trata, né, as mulheres negras, e sabe como o serviço trata as mulheres que abortam. Então, as mulheres negras vão estar nessa conjunção entre aquelas que sofrem mais por serem negras e aquelas que sofrem mais por irem finalizar um aborto, né, por conta de todo o estigma, toda a criminalização. Então, é nesse lugar aí, inclusive, que eu faço a reflexão sobre a interseccionalidade dessa interação, né, entre o racismo e o estigma do aborto, né, considerando aí esse estigma do aborto uma leitura do que é uma sociedade patriarcal, uma sociedade que, né, que vê aí, que quer aí comandar e controlar os corpos das mulheres, né? Então, é nesse lugar aí que eu faço essa reflexão e confirmo, né, que mais um elemento de tantos outros relacionados ao fenômeno da reprodutivo, né, a trajetória reprodutiva das mulheres e seus fenômenos, é mais um que a gente vai encontrar desigualdades e diferenças, né, e desigualdades aí por conta do racismo.
Não é novidade de que as mulheres negras estão mais expostas a práticas inseguras de interrupção da gravidez e ao maior risco de morte por suas complicações. Dados da Pesquisa Nacional de Aborto de 2021 aponta que das 2 mil mulheres entrevistadas nas áreas urbanas e com idade entre 18 e 39 anos, 43% precisaram ser hospitalizadas após o procedimento. E por raça e cor, 39% delas eram indígenas, pretas e pardas. Como o racismo afeta essa experiência reprodutiva? Quais os efeitos do racismo na vida de mulheres negras durante a gravidez e também na busca por cuidados e acesso aos serviços de saúde no momento do abortamento?
Isso, não é novidade que as mulheres negras sejam as mais expostas, né, a práticas inseguras, e ao aborto de forma insegura, inseguro, que são elas que terminam tomando decisões de interromper a gravidez, mesmo correndo todos os riscos, e sabe que aquele procedimento realizado, ou aquele medicamento, né, que elas vão utilizar, o chá, ou qualquer outra coisa, que dependendo de como se utiliza, pode levar a um agravamento e tornar aquele procedimento grave, né, de morbidade e de morte materna. Então, as mulheres terminam realizando, mesmo tendo essa consciência, né, e é por isso que a gente faz o debate sobre o aborto, né, também, porque as mulheres, independente de ser crime ou não, as mulheres vão continuar realizando aborto. A diferença é que as mulheres vão realizar ele sendo criminalizado, vão realizar de forma insegura e vão pôr em risco as suas vidas. E a gente está lutando para que isso não ocorra. Então, são várias frentes em torno da dica, porque a gente defende a legalização, mas isso é um ponto, do ponto de vista, sobretudo do movimento de mulheres negras, muito forte, né? Que são as mulheres negras que mais morrem por aborto inseguro e que realizam de todas essas formas que a gente vê e termina às vezes ganhando jornais, né, a grande mídia, né, desde procurar essas clínicas clandestinas que são verdadeiros, chamam de açougue, mas eu não sei se a palavra é essa, né, que estão aí, que são insalubres, né, não tem pessoas, na verdade, profissionais, são pessoas curiosas, que realizam de qualquer forma sem nenhuma preocupação se aquela mulher vai sair viva ou não do processo, né? Então, e elas também depois disso, se saírem com algum tipo de gravidade, não tem como denunciar porque fez um procedimento clandestino. Então a gente tem aí esse arranjo que termina criminalizando, mas muito mais, termina colocando as mulheres em risco de vida, né? Ao realizar dessa forma, né? E a interrupção. Então, o meu estudo, de novo, né, vai falar sobre isso. A Pesquisa Nacional de Aborto afirma, né, que são as mulheres mais, pelo menos, declaram, enfim, né, a realização do aborto. Então, vai ter aí esse perfil, esse gradiente. Quer dizer, o aborto é um fenômeno, a decisão pela interrupção, né, o aborto é um fenômeno que está em todas as camadas sociais, né? Todas as regiões do país, em todas as idades reprodutivas, né? É um fenômeno comum, né, para todas as mulheres, com todas as escolaridades, né, e todas as raças, é onde eu quero chegar, que todas as raças. Mas quando a gente pensa na sua insegurança, aí a gente vai ter uma marcação das mulheres negras, né? A gente, né, que atua no campo do movimento de mulheres negras, que eu sou pesquisadora, mas também, né, vim desse lugar do movimento de mulheres negras, fui formada, né, pelo movimento de mulheres negras, e a gente vai ver como o racismo, né, atravessa essa gravidez e atravessa essa busca, né, pelo acesso ao serviço de saúde. É porque o racismo atravessa a trajetória reprodutiva das mulheres, né? Desde a nossa, às vezes, da relação sexual forçada, a uma gravidez não pretendida, porque muitas vezes não teve acesso a método de forma contínua.
Seu estudo também enumera alguns dos principais entraves enfrentados por mulheres nos acessos à saúde. Quais as primeiras barreiras enfrentadas individualmente pelas mulheres na busca do primeiro atendimento para o cuidado pós-aborto, segundo os critérios de raça e cor?
O estudo vai trazer, né, algumas questões importantes, pensando em barreiras, né, seja elas barreiras individuais, sejam elas barreiras institucionais. No que se refere às barreiras individuais, a gente pensou o seguinte: quais foram as barreiras individuais para procurar o primeiro atendimento, né? E aí, antes disso, né, você procurou um primeiro atendimento até chegar nesse hospital antes de, ou esperou somente para ir para esse hospital, que elas foram entrevistadas, né? Então, esse primeiro atendimento vai trazer para a gente, inclusive, mostrando para a gente aí essa interação entre o racismo institucional e o aborto, né, o estigma do aborto. A gente vai ter o racismo, inclusive definindo essa procura pelo serviço, né? Aí a procura pelo primeiro atendimento, por exemplo, as mulheres vão dizer: ah, eu não procurei. O que você procurou, né? Eu não procurei maternidade de primeira, procurei, não procurei hospital público, eu procurei particular. Aí quem procurou particular, você vai ter maior percentual para as mulheres brancas. Eu procurei outras soluções. Quem procurou outras soluções, né, vai ter maior percentual para as mulheres pretas. E o que significa outras soluções? Outras soluções são soluções que têm a ver em não procurar o serviço, né? São soluções onde fiquei em casa tomando chá, esperando. Fui na farmácia, pedi ajuda na farmácia, né? Pedi ajuda a alguém. Então, essas são outras soluções em que as mulheres pretas e pardas, em geral, apresentam maior percentual na hora do primeiro atendimento. E depois, entre aquelas que procurou serviço, a gente vai ter aí as mulheres brancas que procuram mais serviços, as mulheres negras não. Como eu já tinha falado, as mulheres negras demoram a tomar decisão, né? Isso aí é o que a gente vai afirmar também no estudo, a tomada de decisão ela é mais demorada e ela é mais direta, né? Só vou naquele serviço ali porque ali atende aborto, então vou esperar para ver se eu não conseguir resolver com outras soluções, eu procuro aquele serviço, né? Então, e aí, entre tentar resolver com outras soluções e procurar o serviço realmente, né, em relação ao primeiro atendimento, a gente vai entender que por que você não procurou serviço e ficou nesse outras soluções, né? Quais foram os motivos de você, a sua barreira, né, individual? Aí elas vão afirmar que tem a ver com com medo de ser maltratada, com não ter transporte, né, dinheiro para transporte, não ter com quem deixar o filho, não poder sair do trabalho, né, para poder resolver isso. E para as mulheres pretas, a gente vai ter um grande destaque que é o medo de ser maltratada, que é o dobro se comparado às mulheres brancas, né?
Diante das reivindicações pela legalização do aborto e da luta pelo acesso integral à saúde reprodutiva, como essas bandeiras e reivindicações dialogam com o enfrentamento do racismo que estrutura a sociedade brasileira?
Nesse sentido, a gente tem trazido o debate sobre trazido a estratégia, né, e o pensamento e a agenda e a agência dos movimentos de mulheres negras com esse aprendizado conceitual dos Estados Unidos, né, mas que também o movimento de mulheres negras no Brasil tratam disso há muito tempo, né, que é a questão baseada na justiça reprodutiva, né? Então, se a gente pensa na legalização do aborto, trazendo como base essa dimensão da justiça reprodutiva, a gente consegue pensar que não é possível legalizar o aborto sem falar de racismo, sem enfrentar o racismo nas suas diversas manifestações. A gente tem que pensar como o racismo se relaciona com a sociedade que é patriarcal. Então, o racismo patriarcal vai agudizar o cenário do aborto inseguro. Então, e o cenário das tomadas de decisão sobre a saúde reprodutiva, sobre as questões reprodutivas para as mulheres negras, né? As outras experiências, quando a gente pensa na esterilização, quando a gente pensa no serviço para uma atenção integral, né? Quando a gente pensa na morte materna em outras situações para além do aborto, são as mulheres negras. E isso é pensar justiça reprodutiva, para poder a gente capturar as diversas pessoas que precisam desse, e precisam não, que devem ter esse direito garantido, né? O direito ao aborto legal deve ser para todas as pessoas, mulheres, cis, pessoas que gestam, né? Então, mas para isso a gente precisa trazer a dimensão da justiça reprodutiva, que também tem aí como seu suporte de olhar o mundo, a interseccionalidade. Então, se a gente não pensa de forma interseccional, a gente não consegue olhar, não vai conseguir avançar, mesmo que o aborto seja legalizado. A gente vai precisar que o aborto seja legalizado na base do enfrentamento ao racismo, na base da justiça reprodutiva e na base da dimensão interseccional que captura, né, enxerga e traz todas as pessoas. Então, um pouco nessa direção que a gente faz essa reflexão.
A produção de alimentos e a preocupação com a soberania e a segurança alimentar não são assuntos só das populações do campo. Cada vez mais, coletivos e organizações urbanas têm se preocupado em promover a produção de alimentos saudáveis nas cidades e em seus entornos. Um levantamento feito por organizações baianas aponta que existem cerca de 50 hortas urbanas em Salvador atualmente.
Agricultura, soberania alimentar e convívio com o meio ambiente. Todos esses elementos, em conjunto, resultam na construção das chamadas hortas urbanas. Salvador possui hoje cerca de 50 hortas comunitárias, áreas públicas utilizadas para o cultivo de plantas alimentares a serem utilizadas na alimentação da comunidade. Mais do que atuar na garantia da segurança alimentar dos cultivadores, as hortas são espaços de preservação ambiental, onde a agroecologia ganha espaço em meio ao concreto do ambiente urbano. Clara Domingas, pesquisadora e integrante do Fórum Permanente de Itapuã e do Conselho Gestor da Apalagoas e Dunas do Abaeté, acredita que o primeiro processo de criação da horta se dá no reconhecimento do espaço que será ocupado para garantir o equilíbrio ecológico.
Bom, acho que o fator principal é esse, né? É de entender o ecossistema que a gente está. É o que resta dele e como a gente pode intervir, né? E quais são as tecnologias de restauração que a gente pode aplicar, né? Nesse sistema de dunas já tão escarnado. Na escolha, realmente, foi toda movida pelo objetivo de valorizar as espécies nativas, né? De trazer ao conhecimento, a ideia não é só reinserir elas em pequenos canteiros possíveis dentro da obra, mas também colocar QR Code para as pessoas passarem a ter acesso à informação, aquelas espécies, a interação delas com a fauna, que é de extrema importância, né? Realmente não pensar as espécies isoladas, mas as interações, né? E também sítios de memória.
Domingas destaca ainda a importância da relação social, cultural e histórica que a comunidade desenvolve com as hortas, em um processo de resgate ancestral da cultura de valorização dos pequenos produtores da região.
Que essa dinâmica costeira, né, ela, desde os nossos ancestrais, que foram os sambaqueiros, né, que é a ligação das atividades marítimas, de pesca, de mariscagem, com as atividades de roçado, né, de horticultura e de produção com a terra. Então isso sempre foi uma realidade, desde dessas populações originárias, né? Depois os Tupinambá.
Com pensamento semelhante, a idealizadora da iniciativa Canteiros Coletivos, Débora Didoni, acrescenta: além do fator da conexão com uma cultura e uma comunidade ancestral do território, a importância de entender o ecossistema onde a horta será implantada para a garantia da qualidade do plantio.
São plantas, né? Geralmente a gente trabalha com plantas mais locais. E quando você tem chás, né, que nesse caso é até mais fácil de se usar com mais rapidez nesses plantios, quando você tem chás, folhas de chás e ervas, as pessoas, ou árvores medicinais como aroeira, né, e algumas plantas que, se você colher as folhas, elas têm propriedades medicinais, as pessoas automaticamente, quando conhecem, quando tem uma relação familiar, né, às vezes dos mais antigos da família, elas estão ligadas nessas plantas e elas colhem essas plantas. Elas buscam saber se essa é a planta que está ali. Então, são referências que fazem com que as pessoas se aproximem desse jardim e criem uma relação com esse espaço verde. E no caso de plantio em áreas ociosas ou áreas de descarte, é entender como plantar, onde plantar, porque, a depender do tipo de descarte que tem ali, pode haver contaminação do solo. Então, é muito importante fazer essa investigação ou então tentar ocupar com plantio de, no caso, quando for de alimentos, fazer um plantio em vasos, né, em estruturas que não tenham contato direto com o solo para não contaminar. Mas, no solo, tentar reflorestar, tentar arborizar e trazer uma vegetação para que esse solo, aos poucos, vá se recompondo, né? A gente sempre preza pelo plantio agroflorestal, né, que combinado com árvores nativas, porque as árvores nativas são essenciais, né, para a absorção da água da chuva pelo solo, né, para manutenção da saúde do solo, para recuperação da saúde do solo, para adubação natural.
A iniciativa Canteiros Coletivos busca viabilizar a implantação de hortas e canteiros dentro do ambiente urbano. Débora explica que os projetos são sempre fundamentados na agroecologia, isto é, na conservação da biodiversidade e equilíbrio dos ecossistemas.
No Canteiros Coletivos, a gente preza pela permacultura, né, que é uma filosofia de ocupação, de assentamentos humanos que respeitem a biodiversidade, a relação com a terra, né, evitar a geração de resíduos, enfim, é uma filosofia muito ampla, mas que em geral preza pelo respeito aos ciclos do ecossistema. E a agroecologia, ela faz parte disso, né, que é o plantio combinado com árvores nativas, entendendo que a gente imita o que a floresta faz, né? A floresta é um ecossistema autossuficiente que se mantém.
Apesar de estarem baseadas em práticas ambientais saudáveis, as hortas sofrem com o embate à urbanização. As cidades se expandem mais a cada dia, dificultando a existência e manutenção dos projetos de hortas.
A gente está frente a frente com uma faceta de uma expansão urbana contínua, né? Voraz, que vai incorporando terrenos valorizados, né, voltados para mercado de luxo aqui, nesse caso, que a gente está falando no último trecho do vetor norte da cidade. E eles dedicam isso a mercado de luxo, né, a resort de luxo. É um processo de gentrificação que está ocorrendo, né?
Embora a ocupação dos espaços públicos para a criação de hortas tenha uma difícil sobrevivência no contexto urbano, ela tem uma importante função para a sobrevivência das comunidades, a segurança alimentar. Segundo Débora, o ambiente da cidade proporciona uma alimentação baseada em consumo de alimentos ultraprocessados, um prejuízo à saúde.
As grandes cidades, elas têm um problema em comum que é muito sério, que é a escassez de acesso aos alimentos saudáveis, né? As comunidades de baixa renda, elas ficam sujeitas a um espaço restrito, quase inexistente, de solo livre, e que com a baixa renda elas acabam se alimentando de alimentos ultraprocessados. Então, incentivar o uso dos espaços ociosos existentes, instigar a ocupação de qualquer espaço de terra de solo livre ocioso, né, como a gente faz nas escolas, né, que a gente entende que os espaços escolares são riquíssimos e essenciais para isso, é uma forma de você fazer com que as pessoas reconectem a alimentação saudável, tenham acesso tanto à colheita quanto ao plantio, quanto à produção desses alimentos.
Em meio ao crescimento urbano, as hortas urbanas surgem como importantes espaços para a promoção da segurança alimentar, a conservação do meio ambiente e a conexão com a ancestralidade territorial. Apesar dos entraves, as hortas comunitárias seguem se expandindo por diversos territórios da capital. De Salvador, para o Brasil de Fato Bahia, Elaine Senoli.
A violência policial fez mais 6 vítimas em Salvador e Feira de Santana nos últimos dias. Só na última semana foram 20 mortes em operações policiais pelo estado. A SSP afirma que todas as mortes se deram após as vítimas resistirem a mandados de prisão.
Ao menos 6 pessoas morreram numa ação policial conjunta no bairro de Águas Claras, na periferia de Salvador, na Bahia, e na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 quilômetros da capital baiana, nesta sexta-feira. Essa é a operação mais letal desde o início da escalada da violência da polícia no estado. Só na última semana foram computadas ao menos 20 mortes. Na sexta-feira da última semana, dia 15, numa operação que contou com agentes de forças policiais do estado e da federação, um policial federal morreu baleado, enquanto outra agente da PF e um policial civil ficaram feridos. De lá para cá, as operações foram intensificadas. Nesta sexta, a operação organizada pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa contou com o apoio de outras 8 delegacias especializadas e teve agentes da Polícia Militar, da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. A operação fez com que pelo menos 5 escolas municipais tivessem as aulas suspensas nesta sexta-feira, deixando mais de 1.700 estudantes sem aulas. Algumas linhas de ônibus do transporte público também tiveram rotas alteradas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado da Bahia, as mortes ocorreram depois que as vítimas resistiram a cumprimentos de mandados de prisão. Outras 15 pessoas foram detidas no âmbito da operação, que teve ainda a apreensão de armas, drogas e dinheiro. Todos os mortos, de acordo com o governo baiano, integravam um grupo criminoso que agia na região de Águas Claras. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Cultura em Foco.
De 6 a 8 de outubro acontece a 36ª Romaria de Canudos. Esse ano, a Romaria comemora os 130 anos da fundação de Belo Monte, comunidade criada por Antônio Conselheiro junto ao povo que o seguia. A Romaria desse ano tem como tema justamente a organização popular para a superação da fome e traz como lema a passagem bíblica do livro de Mateus que diz: "Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça." De 3 a 5 de outubro é realizado o tríduo preparatório para a Romaria, com missa em memória dos mártires de Canudos no dia 5. No dia 6 é feita a acolhida dos romeiros com um ato interreligioso às 19 horas. No dia 7 haverá visita guiada aos espaços de memória de Canudos pela manhã e oficinas pela tarde, que abordam temas como o mapeamento dos conflitos agrários, as resistências conselheiristas e as juventudes na luta. O evento ainda terá feira com produtos da agricultura familiar, exposição e venda de livros com temática conselheirista e de Belo Monte, além de apresentações musicais. A Secretaria de Estado da Cultura publicou 26 editais da Lei Paulo Gustavo Bahia. Os editais vão apoiar projetos de audiovisual, dança, teatro, circo, música, artes visuais, literatura, além de manifestações culturais e identitárias baianas e premiações para mestres e mestras da cultura, num investimento de cerca de 150 milhões de reais. A fim de garantir maior diversidade na distribuição de recursos, os editais prevêem cotas de 50% para pessoas negras e de 10% para pessoas indígenas e reserva de vagas para contemplar todos os territórios de identidade do Estado. Haverá também pontuação extra para projetos cujos proponentes sejam mulheres, pessoas LGBTQIA+, povos e comunidades tradicionais, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, jovens de até 29 anos e idosos acima de 60 anos. Também serão estimulados com maior pontuação projetos cujo público sejam pessoas internas e egressas dos sistemas penitenciários ou de medida socioeducativa, pessoas atendidas pelo CAPES e Corra para o Abraço e projetos que tratem sobre patrimônios imateriais. Para saber mais e acessar todos os editais, entra no nosso site www.brasildefatoba.com.br. O programa Desenrola Brasil inaugura sua segunda fase com leilão para desconto em dívidas. O leilão é para que empresas credoras ofereçam descontos para renegociação de dívidas, em troca de garantias do governo. Nessa etapa, serão renegociados débitos bancários e não bancários, de até R$ 20 mil contraídos até 2022.
O programa Desenrola Brasil anunciou nesta segunda-feira um leilão para que credores ofereçam descontos para renegociação de dívidas não pagas. Assim, o governo espera que o saldo devedor de inadimplentes seja reduzido em quase 60%. A empresa que oferecer o maior desconto vence o pregão, que vai até quarta-feira. Além disso, ela deve se comprometer a reduzir o saldo dos débitos e receber o que tem direito da União caso o cliente inadimplente, mesmo após a renegociação, não pague. A renegociação de dívidas por meio de leilão faz parte da segunda etapa do programa Desenrola Brasil. Nela, o foco está nos débitos bancários e não bancários, como conta de luz, água, varejo, educação, entre outras, de até 20 mil reais. As dívidas precisam ter sido contraídas até o fim de 2022. Podem se beneficiar da renegociação pessoas inadimplentes que ganham até 2 salários mínimos ou que estejam inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico. No leilão, os credores serão organizados por segmentos. Por exemplo, financeiros, comércio, varejista, eletricidade, telecomunicações, educação, saneamento, micro e pequenas empresas, entre outros. Também há o filtro em relação ao tempo das dívidas, de acordo com o ano da inadimplência, em 2019, 2020, 2021 e 2022. Os descontos serão ofertados pelas empresas em lances individuais sobre o valor de cada dívida e observando o desconto mínimo estipulado para cada lote. O governo vai destinar R$ 8 bilhões para garantia de pagamento dos débitos com maiores descontos. Essa renegociação será realizada em dois momentos. O primeiro voltado para as dívidas com valor atualizado de até R$ 5 mil e o segundo para dívidas com valor entre R$ 5 e R$ 20 mil. Dívidas de até R$ 5 mil somam cerca de R$ 79 bilhões. Já as cobranças de até R$ 20 mil juntas totalizam mais de R$ 161 bilhões. Os valores foram obtidos após o cadastramento de 924 empresas interessadas em renegociar dívidas por meio do programa. A abertura da plataforma de renegociação do Desenrola para a população está prevista para a primeira semana de outubro. Por meio dela, interessados poderão renegociar dívidas com descontos e pagar à vista ou em até 60 meses, com juros de até 1,99% ao mês. Para ingressar na plataforma e poder renegociar as dívidas, é preciso fazer antes o cadastro no site gov.br em contas prata ou ouro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Mariana Lemos.
Saúde e comunidade, um viés popular sobre saúde e bem viver.
Parto em casa não é só uma modinha de famílias alternativas urbanas, nem é coisa só de parteiras nos interiores sem acessos a hospitais e maternidades. De acordo com o Ministério da Saúde, o parto domiciliar planejado não deve ser desencorajado pelos profissionais de saúde, desde que atenda requisitos de segurança, como pré-natal, que aponte uma gravidez de baixo risco ou risco habitual, e plano de transferência estabelecido pelos profissionais e familiares, caso haja alguma necessidade de atendimento hospitalar. Os partos realizados em casa com a equipe preparada podem contribuir com a diminuição de intervenções médicas, internações, cesarianas e mesmo de mortes maternas. Para falar sobre os mitos que envolvem o parto domiciliar, a gente convidou Tanila Amorim, enfermeira obstetra, coordenadora do coletivo Sobreparto, idealizadora do projeto social EOZ de acessibilidade ao parto domiciliar planejado, mestranda em enfermagem pela UFBA, pesquisando sobre parto domiciliar planejado.
O parto domiciliar planejado é um evento que, embora na nossa sociedade possa ser polêmico, é uma realidade sustentada cientificamente e segura. É preciso compreendermos que toda essa conversa a respeito do parto domiciliar planejado perpassa pela nossa cultura de gestar, parir e maternar. Quando percebemos que os nossos corpos vêm sendo controlados por diversas esferas, sobretudo na medicina, a gente fica mais atenta à frase: meu médico fez meu parto. Dessa simples frase que a gente ouve quando se fala de parto, já podemos destrinchar inúmeras apropriações dos nossos corpos. A primeira delas vem a partir da naturalização do profissional médico nessa associação com o parto, onde parece que está introjetado na gente que parir é um ato médico e não é. A assistência do trabalho de parto e parto é de competência multiprofissional, ou seja, enfermeiras obstetras, obstetrizes e médicos obstetras. A partir do momento em que a gestação e o parto passa a ser de alto risco, aí sim demanda obrigatoriamente do profissional médico. A segunda parte que essa frase chama a atenção da gente é que ela esbarra com o fato de que parir é um ato fisiológico. Porque, repare, se habitualmente falamos que o médico faz o parto, isso demonstra uma displicência da gente. Afinal, se parir é um ato fisiológico que decorre de processos endógenos, quem é que faz o parto, se não a própria mulher? Então, quando falo de parto domiciliar planejado, eu estou reforçando autonomia e protagonismo sobre os corpos e seus processos naturais. Assim, mas não eu, Tanila. Eu, profissional, enfermeira obstetra, que dialogo com uma atenção à saúde da mulher, que está alinhado aos estudos sérios e atualizados, sobretudo dentro de uma compreensão do que é, de fato, o respeito às escolhas. Aqui no Brasil, o parto domiciliar planejado fala sobre o resgate do protagonismo da mulher, mas fala, sobretudo, de uma escolha para fugir do modelo obstétrico vigente, que apresenta taxas contrárias ao que a Organização Mundial de Saúde recomenda, com elevados índices de violência. E embora já tenhamos uma boa quantidade de artigos publicados sobre parto domiciliar no Brasil, ainda temos que avançar na base dessa pirâmide assistencial, como eu digo, que é discutir modelo obstétrico dentro das formações profissionais, fazer o papel de informar a sociedade sobre essa possibilidade, que o SUS ainda não oferta, mas que é um modelo em ascensão, e seguir produzindo ciência para fortalecer esse modelo. Os estudos publicados já demonstram resultados positivos diante dos desfechos maternos e fetais para as famílias que optaram por parir em casa, relacionando a segurança com critérios bem estabelecidos. Veja, para parir em casa, precisa estar grávida e querer, mas não basta apenas isso. Porque se estamos falando de segurança, é preciso apontar que um parto domiciliar deve caber exclusivamente às gestantes que cursam com baixo risco obstétrico, que não tenham doenças decorrentes ou pré-existentes que venham a agregar risco para o parto e nascimento. Além disso, precisa ser uma gestação única. Esses critérios obstétricos, associados a profissionais capacitados para a atuação desse modelo assistencial, mais a construção de um plano de transferência, é que compõe o tripé básico do parto domiciliar planejado.
A Justiça do Trabalho em Salvador condenou a Cargill por trabalho escravo e infantil encontrado entre os seus fornecedores de cacau. A multinacional ainda pode recorrer da decisão. No processo, o Ministério Público do Trabalho aponta que a empresa fingia estar vendo as irregularidades cometidas pela cadeia produtiva.
A multinacional Cargill foi condenada pela justiça em primeira instância por práticas de trabalho escravo e infantil em plantações de cacau de fornecedores no país. A empresa ainda pode recorrer da decisão. Essa condenação é resultado de uma ação civil pública movida pelo Ministério Público do Trabalho, órgão que cobra a responsabilidade de toda a cadeia produtiva do cacau por parte da empresa, incluindo as indústrias que compram insumos de produtores rurais autuados por irregularidades. Em sentença proferida no dia 18 de setembro, a Vara do Trabalho número 39 de Salvador determinou que a empresa pague uma indenização de R$ 600 mil por danos morais e coletivos a serem aplicados em projetos de proteção a crianças. Inicialmente, o MPT havia solicitado uma indenização de R$ 119 milhões. Fundada nos Estados Unidos, a Cargill é responsável pelo processamento de grande parte do cacau produzido no país. Em nota enviada à Repórter Brasil, a empresa afirma que não tolera tráfico humano, trabalho forçado ou infantil nas operações ou na cadeia de suprimentos. A multinacional alega ainda que aplica medidas imediatas para suspender fornecedores flagrados em violações. De acordo com os procuradores, a Cargill foi omissa sobre o dever legal de coibir e prevenir que seus fornecedores utilizem mão de obra infantil ou que submetam trabalhadores a condições típicas da escravidão. O Ministério Público do Trabalho ingressou com a ação após compilar diversos flagrantes dessas violações em fornecedores da multinacional. Para os procuradores que assinam a ação, mesmo depois das infrações, a Cargill não adotou mecanismos para evitar a repetição dos problemas. A responsabilização das gigantes do setor faz parte de uma estratégia do Ministério Público do Trabalho, inspirada em obrigações assumidas pelo Brasil em tratados internacionais. Os procuradores também tomam como base o decreto federal com diretrizes nacionais sobre empresas e direitos humanos. O objetivo é combater violações aos direitos humanos e estimular relações éticas em toda a cadeia produtiva beneficiada pelo trabalho escravo ou infantil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Aidar, da Repórter Brasil. Locução, Douglas Matos.
A gente vai conhecer agora um projeto que transformou práticas e conhecimentos da agroecologia em história em quadrinhos. O Agrofloresta em Quadrinhos foi criado para facilitar e registrar processos didáticos em comunidades e tem uma versão gratuita para download.
Momento Agroecológico.
Agrofloresta em Quadrinhos é um manual que apresenta de forma didática as técnicas e práticas da agroecologia. A história é narrada por Dandara, moradora de uma comunidade quilombola, e que nos conduz a destrinchar essa tecnologia ancestral. João Paulo Lotufo Júnior, organizador e roteirista, conta como surgiu a ideia dos quadrinhos.
A gente, nas nossas experiências pedagógicas, estava sentindo falta de um material muito simples e que pudesse dialogar com crianças, com pessoas com pouca escolaridade e que não conhecesse ainda a agrofloresta. A partir dessa necessidade, a gente começou a bolar um material que pudesse utilizar de muitas imagens e que permitisse que diferentes pessoas utilizassem aquelas imagens para contar a história da agrofloresta.
Responsável pelas ilustrações e diagramação do manual, César Trevelin complementa.
A gente estava precisando mesmo de uma coisa que ficasse registrada e servisse como também um guia para depois que a gente acabasse a formação, as pessoas conseguissem continuar, né, revendo, revisitando esse assunto de uma forma bem tranquila, né?
Os quadrinhos levaram cerca de um ano para ficarem prontos. Lançado em 2019, o guia contou com uma primeira tiragem impressa que está esgotada, mas segue disponível de forma gratuita na versão digital. É o caso de Mariana Beltrão de Barros, professora da modalidade de ensino EJA, Educação de Jovens e Adultos. Ela já conhecia a prática agroecológica e, depois que descobriu o material, passou a utilizá-lo em suas aulas.
Os meus alunos, eles têm uma vivência muito grande já com isso. Alguns trabalharam na roça quando eram mais novos, trabalharam com produção de alimentos, mesmo que tenha sido em agricultura convencional, mas, e como eles são mais velhos, muitos também têm plantas em casa, a gente sempre tenta trazer essas coisas mesmo que eles já fazem, né?
O manual está disponível para acesso e download através do link agroflorestaemquadrinhos.wordpress.com. Além disso, o canal Hortemos no YouTube, dos mesmos criadores dos quadrinhos, também oferece conteúdos em vídeo sobre a prática agroecológica. Além de indicar o guia como material de leitura em sala de aula, Mariana conta sobre uma experiência inesperada que vivenciou com os quadrinhos.
A minha escola foi convidada para participar de uma formação e num dos dias estava um formador falando sobre a agrofloresta, né? E aí, na parte teórica, ele colocou os slides e eu reconheci o História em Quadrinhos, né? O Agrofloresta em Quadrinhos. A gente pegou na enxada, todo mundo, e tinha várias coisas que a gente tinha visto ali no livro, né, do História em Quadrinhos. A maioria das professoras não conheciam e elas, todo mundo ficou super encantado, assim.
João Paulo se emociona ao ver os quadrinhos sendo utilizados e divulgados e ganhando novos leitores pelo mundo.
E é lindo ver isso, né? Como a gente soltou com amor e as pessoas abraçaram e distribuíram. É uma opção política de promover a abundância, né? Promover o compartilhar, promover o orgânico, promover a justiça social, promover o agroecológico.
De São Paulo para a Rádio Brasil de Fato, Yolanda De Pizol.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildeFatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99 184 6383. Participaram desse programa Vânia Dias, Alfredo Portugal, Elaine Sanoli, Douglas Matos, Mariana Lemos e Yolanda De Pizol na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.